Legal Driver é uma iniciativa de Bernardo Azevedo e Alexandre Moraes da Rosa. Conta com o apoio da Futurídica, E-Mais Editora e Spin Low Lab Univale.
Olá, ouvintes do Legal Driver. Nós voltamos aqui hoje, eu e Bernardo de Azevedo, para falar com vocês de uma experiência muito legal do TJRJ, Tribunal do Rio de Janeiro, vinculado com a startup Direito Ágil, que é aplicação de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica num aplicativo que não é app e é web, que vocês podem encontrar, que é o Maria da Penha Virtual. Essa iniciativa de proteção da mulher encontra, no ambiente da pandemia, dificuldades enormes, principalmente pela falta de mobilidade, acesso físico às delegacias e assim por diante. Pensando nisso, a Direito Ágil, junto com o TJRJ, fez uma grande bola dentro, um golaço no tocante a facilitar esse acesso a medidas protetivas e a informação dos direitos das mulheres. Então, para isso, nós vamos falar hoje com o Matheus, com o Rafael e com o Hassani, juntamente com o Bernardo, acerca dessa iniciativa que esperamos a Direito Ágil e o TJRJ possam levar para o Brasil afora. Então, conta para nós um pouco, Rafael, como é que funciona, qual é a ideia, quais são as funcionalidades do Maria da Penha Virtual?
Obrigado, Alexandre. Obrigado, Bernardo, pela oportunidade. Bom, a gente sabe que a pandemia do coronavírus tem sido um grande desafio para todos nós. E também existe uma pandemia invisível, paralela, que vitima as mulheres de violência doméstica. Então, a gente propõe o Maria da Penha Virtual, que é um web app, um aplicativo, um site responsivo, que ele se adapta ao formato do celular, do computador, do tablet, em que a vítima ela pode ter diversos meios de dispositivo eletrônico para dar entrada no pedido de medida protetiva. A gente sabe dessa dificuldade realmente de acessar o judiciário, acessar a delegacia, e ali no aplicativo confortável, usando técnicas de legal design, a gente conseguiu criar um formulário mais enxuto, baseado no formulário nacional de risco, de avaliação de risco do CNJ. E ali é possível aferir se existe o risco de vida, enfim, ela consegue dar entrada em dados mínimos suficientes e ao final é gerado o pedido de medida protetiva, podendo anexar imagem, áudio da agressão, inclusive ela pode colocar laudo médico, se possível, e se pede que no início ela possa validar pelo CPF ou RG. Então, afinal, ela pode também, se recomenda que ela coloque documentos pessoais.
E nessa perspectiva, quando vocês fazem essa validação, esse encaminhamento, essa notícia de medida protetiva está funcionando aonde? Na cidade do Rio de Janeiro? Em que espectro de atuação? Isso é muito importante para que as pessoas possam se localizar, né? Tem uma segunda funcionalidade que é direcionar para o juízo certo. E quando a mulher não souber, o aplicativo também faz o encaminhamento, que facilita muito a protetiva.
Exatamente, o aplicativo ele já permite vincular o bairro onde reside a vítima com o juizado competente, porque nós temos aqui no Rio 7 juizados de violência doméstica. Então, por exemplo, se a vítima mora no Complexo do Alemão, o juizado competente é o juizado da Leopoldina e já é vinculado. Então, esse e-mail já chega na distribuição e é encaminhado ao juizado competente. E ali, em tempo hábil, a juíza vai apreciar o pedido e averiguar se é caso de deferimento ou indeferimento.
E aí, só para passar para o antigo Bernardo, que fez uma avaliação, eu acho que isso é muito legal, porque tem um aspecto que é a adesão do Tribunal do Rio de Janeiro, que com as suas juízes, promotores, Ministério Público, aderiu plenamente ao aplicativo.
Então, a proposta é realmente que a gente consiga integrar todos os órgãos públicos envolvidos no enfrentamento à violência doméstica, porque, inclusive, a nova lei 14.022 desse ano, ela prevê realmente que a vítima tenha acesso a dispositivos eletrônicos para conseguir requerer o pedido de medida protetiva.
Eu tive a oportunidade aqui de testar a Maria da Penha Virtual em ambiente de testes e verifiquei aqui as funcionalidades. E um recurso que eu achei muito interessante também é aqui a possibilidade de anexar áudios, vídeos e imagens, né? Queria que o Matheus nos contasse um pouquinho aí a dinâmica aqui da como funcionou esse planejamento como um todo, né? E os recursos, de uma forma geral, que a plataforma oferece hoje às vítimas de violência doméstica.
O nosso sistema foi feito com tecnologia web, ou seja, significa que ele pode ser acessado de qualquer dispositivo que tenha um navegador ou um browser. Então, por exemplo, a vítima pode acessar a partir do celular, a partir de um tablet, a partir de uma smart TV, de um smartwatch, do PC, de notebook, enfim, de qualquer dispositivo que tenha internet e que tenha um navegador qualquer, um Google Chrome, um Firefox, etc. Ou seja, e esse tipo de sistema, né, de aplicativo, ele tem algumas vantagens, que uma delas é que, por ser de um sistema web, né, de um site responsivo, de um web app, significa que você não precisa baixar ele. Ou seja, ele não fica disponível em nenhuma loja de aplicativos, tanto do, da Google, né, que é o App Store, e o do iOS também. Então, você não baixa ele e ele não ocupa nenhum tipo de espaço, né, do seu dispositivo, tanto do celular, tanto do computador, etc. Então, você consegue fazer todas as funcionalidades dele, tanto que você pode gravar áudios pelo com microfone, ou vídeos, ou fotos. Então, você consegue usar todos os recursos do seu dispositivo sem instalar nada. E uma outra funcionalidade também é que você consegue controlar melhor o histórico de acesso dele. Ou seja, se você baixa um aplicativo, esse download, vamos dizer assim, fica salvo no seu dispositivo, né? Mas se você acessa um link, que é um site, você consegue esconder esses históricos. Ou seja, se você sair por modo anônimo, então nenhum tipo de cache, de histórico fica a salvo no dispositivo, dando mais segurança para a vítima também.
Essa ferramenta já está disponível em algumas unidades judiciárias do Rio, né? Vocês pretendem agora nos próximos meses aí, ampliar para mais estados? Qual que é a perspectiva geral sobre isso, sobre esse tema?
No início a gente firmou o protocolo de intenções e o próprio a sessão de gratuita de direitos, né? A gente transferiu a tecnologia para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e a gente vai iniciar, então, a partir do dia 26 de novembro agora, vai ter o lançamento pela Emerge, o webinário, de 10 a meio-dia, que é sobre o papel da universidade, essa integração entre a universidade e o tribunal para enfrentar a violência doméstica. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma integração só com as vítimas residentes da capital, do município, para que em breve a gente consiga expandir para o Estado e para todo o Brasil também.
E aí eu queria já aproveitar que vocês estão falando disso, Rafael, que é a ideia de, como você destacou, né, o papel de uma integração entre a universidade, tem uma pesquisa, o papel do poder público e a necessidade também de financiamento. Afinal de contas, todo esse trabalho precisa de cada vez mais informações. E o que eu sugiro, assim, já que a gente está aqui pensando nisso, é que os coletivos de mulheres possam ser treinados para que possam dar apoio a esses núcleos que hoje em dia trabalham na proteção da mulher, mesmo porque as pessoas, né, em situações de violência, elas em geral não têm esse discernimento muitas vezes para ficar preenchendo toda a documentação. Então é importante qualificar e formar profissionais da área que possam, na medida que forem recebendo esses pleitos, preencher de maneira rápida para esse tipo de pessoas. E a ideia de não deixar rastros para que os eventuais agressores não descubram a localização é muito importante no momento em que a mulher realmente está numa situação de vitimização. Parabéns aí pela iniciativa e acredito que a gente possa evoluir muito mais, mas já demos um grande passo na proteção da mulher.
Eu queria ressaltar que a gente faz parte do CEDTEC, que é o Centro de Estudos de Direito e Tecnologia da UFRJ, coordenado pela professora Cone Cesário, que é professora de Direito Empresarial, mas também conhece de Direito da Tecnologia. E ela já conseguiu também, nesse protocolo de intenções, que a gente fizesse um voluntariado. Então, estudantes da UFRJ, de Serviço Social, de Psicologia, também de Direito, eles possam contribuir no voluntariado para agregar valor aos juizados e aperfeiçoar o sistema.
Em relação ao futuro da ferramenta, pessoal, até queria ouvir um pouco o Hassani sobre esse tema. Quais são os planos para vocês aí para os próximos meses e próximos anos em relação a essa ferramenta como um todo?
Essa ferramenta, ela parte de um modelo teórico que a gente criou durante as pesquisas e é mais ou menos a ideia de uma teoria geral do processo virtual, podendo integrar todos os fatores que a gente precisa no direito. Então, é direito, tem uma densidade jurídica bem sólida, a gente foca realmente no direito, mas noções de design, noções de usabilidade, noções de prototipação, estatística, não fica claro para o usuário, nem no TJ, nem o usuário inicial, mas essa é uma ferramenta que permite um aprofundamento do estudo estatístico das agressões, permite uma análise por inteligência artificial num futuro próximo, porque os dados são coletados, então você pode usar um Power BI para começar a fazer essas análises. Então, a gente já parte de um modelo genérico que já tem mais ou menos 10 protótipos parecidos com Maria da Penha, todos voltados para hipossuficientes, sendo desenvolvidos hoje. E o que acontece? Para o futuro dele, a gente espera que o fluxo decisório seja todo integrado ao aplicativo. Então, facilitar o trabalho do estagiário que vai fazer a minuta permitir também que a intimação, o mandado de intimação seja gerado automaticamente. A gente quer um módulo administrativo que já está pronto, mas que ainda não está integrado, a gente quer integrar para o futuro esse módulo. A gente espera também que não seja só uma questão nacional, a gente espera que seja implementado no Brasil todo, mas o nosso foco é ODS 16, que é justiça, ODS 17, a participação das pessoas, e nesse ponto também a participação da faculdade como instituição é fundamental para a gente, e o ODS 5, que tem a ver com a igualdade de gênero. Para a gente poder desenvolver o projeto dentro daquilo que a gente realmente estima que seria o conjunto completo, é necessário a gente ter um viés educacional para as mulheres poderem entender o que está acontecendo. Isso está em produção, mas é um pouco mais lento. A gente precisa de uma plataforma de financiamento coletivo para pequenas ações, como doação de 2 ou 3 tornozeleiras eletrônicas. Se uma pessoa puder doar uma tornozeleira eletrônica no final do ano, a gente pode ter 1.000 tornozeleiras, né? Alguma rede varejista ligada à mulher pode doar 1.000 tornozeleiras e garantir que haja um rastreamento dos agressores. Uma outra funcionalidade para o futuro do Maria da Penha é separar vidas é salvar vidas. Então, se alguém puder financiar um táxi ou um aplicativo gratuito para a mulher sair do local onde ela se encontra e ir para um desses centros de apoio que a gente coloca na página inicial do projeto, é uma coisa que vai ajudar a diminuir o risco do feminicídio. Quanto mais longe ela estiver, quanto mais segura a vítima estiver do agressor, maior a chance da gente conseguir salvar essa vida. Para o futuro desse projeto do Maria da Penha, é expandir para o módulo administrativo, expandir para o mundo todo, porque é uma ODS da ONU, evitar o feminicídio. Então, a gente acha que esse projeto precisa ser divulgado em âmbito internacional para concretizar o que está na Convenção de Proteção à Mulher, o que a gente tem nas ODSs, e aproveitar e gerar essas pequenas funcionalidades integrando as pessoas ao processo, né? A ideia de que o processo é muito público, só público, e, ao mesmo tempo, ficar restrito ao judiciário, ela é válida, mas a gente pode complementar o processo com pequenos financiamentos de pequenas medidas que podem salvar vidas. A sociedade pode se integrar ao processo, né? Essa é a nossa questão mais importante, integrar a sociedade de alguma forma ao processo. E com relação aos outros aspectos, como é um modelo prototipado para esse tipo de questão, concretização de direitos humanos, visando a concretização das ODS, a gente já tem uns 10 protótipos parecidos para outras situações de violação a direitos humanos. Então, a gente só está esperando o aval do CEDTEC para divulgar os outros protótipos que a gente tem. E uma das outras coisas que a gente tem para acrescentar, e talvez seja a grande questão, é a metodologia de trabalho. A metodologia de trabalho que a gente desenvolveu, a gente espera poder replicar. Então, não adianta eu produzir uma coisa aqui, alguém produzir ali. É muito pouca gente produzindo. O ideal é que, nas faculdades de direito, a gente tenha uma matéria, alguma coisa, uma oficina permanente de inovação jurídica, até para substituir, em certa parte, os trabalhos de conclusão de curso, que muitas vezes são só catalogar bibliografia e, na prática, o aluno não consegue fazer absolutamente nada. Então, a universidade pode criar um trabalho de conclusão de curso no qual o aluno segue um roteiro pré-estabelecido, escolhendo as ODS e, a partir daí, usando esse modelo que já tem todos os recursos, né? Acho que a grande questão é, já está pronto a base de um sistema virtual inicial, mesmo um esqueleto muito simplesinho, já está pronto. A gente consegue ampliar para praticamente todas as questões de direitos humanos. Não tem nada de direitos humanos que a gente não possa atacar com essa metodologia. Acho que para o futuro, o que eu posso falar por hora é isso. Tem algumas outras questões, mas assim, eu não posso entrar nelas ainda, mas a gente está encaminhando para esse para esse desfecho de replicar para várias outras violações.
Muito legal esse alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem toda uma linha que a gente hoje em dia, a sustentabilidade antes era quase focada em direito ambiental e ganhou uma dimensão enorme. Parabéns pela atividade de vocês. Então, pelo que já vimos aqui, o aplicativo ele se pretende alinhado, agindo junto ao Juizado do Rio de Janeiro na primeira etapa, atender mulheres que são vítimas de violência doméstica, mulheres em geral, mas também pode ser dentro da abrangência para LGBTI, a gente tem algumas possibilidades de aplicação disso. É um aplicativo muito funcional, você vai poder fazer o teste lá para poder ter o tutorial. Nós teremos um webinar e aí nós temos ainda algumas novidades para vocês, mas o que é mais importante é esse movimento da tecnologia. Tanto o Bernardo quanto eu somos entusiastas disso, nós temos esse nosso podcast, mas também um grupo de pesquisa das universidades que nós trabalhamos nesse alinhamento, que é o nosso direito não pode ser mais um direito focado em fazer monografias que são muito bonitas e ficam no armário.
Queria agradecer a todos vocês, Rafael, Matheus e Hassani, e também deixar o convite aqui no dia 26 do 11 de 2020, o lançamento do Maria da Penha Virtual, né, um evento que vai acontecer online das 10 ao meio-dia, na plataforma Zoom, e as inscrições são gratuitas pelo site emerge.tjrj.jus.br. Uma palavrinha final de cada um aí, Rafael, Matheus e Hassani, para a gente fechar o episódio.
Bom, eu queria agradecer novamente pela oportunidade e dizer que quem tem interesse na área de tecnologia, não importa se é do direito ou outra área, tem condições, por exemplo, de firmar uma parceria com um tribunal, com um órgão público, porque a gente aqui fez um serviço inicial de prototipação, né, um MVP, a gente apresentou para o tribunal e eles se interessaram. Então, quero demonstrar realmente que é viável essa parceria a baixo custo. A gente não teve nenhum custo realmente para desenvolver o aplicativo e querer realmente transformar a vida, né? Gerar algo de impacto social para a sociedade.
De novo, agradecer, Bernardo e Alexandre, pelo espaço. Eu queria complementar só mencionando o seguinte, essa plataforma ela foi implementada via judiciário, mas uma outra alternativa que a gente tinha era implementar e permitir um voluntariado muito intenso dessas ONGs e coletivos ligados às mulheres para gerar essas minutas e fazer o protocolo. Então, todos os nossos projetos são focados em voluntariado também. Direito, voluntariado, educação e financiamento coletivo. Os nossos pilares são esses. Então, só lembrar essa questão, voluntariado. Voluntariado na veia, porque sem voluntariado, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
O objetivo do podcast é experimentar na prática as soluções tecnológicas oferecidas por Lautecs e Legaltecs brasileiras. Apresentamos uma visão por dentro das plataformas desenvolvidas pelas startups, com o escopo de exibir as ferramentas disponíveis e como elas podem aprimorar a prática jurídica.